apresentamos
Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da Palavra de Deus.
Olá, você que nos ouve, eu sou Israel Mazacorati e este é o Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. Ao meu lado está o André Castilho. Olá, André.
Olá, Israel. Olá, Itamir. Olá a todos que estão acompanhando e procurando entender a Bíblia com Itamir Neves. Também, claro, com o auxílio do Espírito Santo, não é, professor Itamir?
Com certeza. Um grande abraço para vocês dois, para o Paulinho na técnica de som e também para cada um dos nossos ouvintes. Mas como é que é essa frase que você falou agora? Que estamos aqui sob orientação do Espírito Santo, como é que é?
Com o auxílio, para entender a Bíblia, com o auxílio do Espírito Santo.
Ah, porque na verdade é o seguinte, o Espírito Santo inspirou, por exemplo, aqui o nosso querido Moisés para escrever o livro de Êxodo. E agora, o que, nós precisamos pedir para entender o livro de Êxodo? Qual é a oração que devemos fazer, Israel?
Devemos ser iluminados pelo Espírito Santo.
Ah, veja bem, André. Inspiração Deus deu para cada autor da Bíblia Sagrada. E iluminação Deus nos dá quando pedimos para que possamos entendê-la profundamente. Muito bem, a partir daí temos algumas perguntas.
No Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, você tem as respostas para as suas perguntas.
Bom, vamos então às perguntas e vamos lembrar um pouco daquilo que a gente falou no último programa que nós estávamos acompanhando sobre alguns tipos de dons diferentes.
Ah, tá bom.
Que
joia.
São dados lá, que estão em Êxodo 35. Que tipos de dons são esses, Israel?
O texto disse para nós que são dons voltados para a arte, né? Para aptidões artísticas, né? Pessoas capazes de desenhar, né? Entalhar ouro, prata, madeira e etc. Mais para frente, um texto que não deu tempo de ler no programa anterior, por exemplo, todo tipo de obra, como projetistas, bordadores de linho fino, fios de tecido azul, ou seja, tanto o desenhista e aquele artesão que vai entalhar
Exatamente.
A madeira e tudo mais, como pessoas dotadas de capacidade de trabalhar com tecidos, tecer e etc.
Agora, só construção uma... civil inspirada pelo Espírito Santo, não é verdade?
É, mas eu acho que não, nem é só construção civil.
Acho que é mais abrangente.
Quando nós construímos um prédio e fazemos uma casa, nós temos o acabamento, né?
Sim, sim. É,
até no acabamento
Deus, verdade.
Concede dons.
Nessa parte
mas
mais
eu queria falar uma outra coisa. Isso, a parte
estética,
mais artística.
Né?
Bonito.
É verdade.
Por que que Deus fez isso? Alguém de vocês poderia me dizer, um dos nossos ouvintes, por que que Deus deu essa capacitação para esse pessoal, para que isso acontecesse?
Eu até responderia, mas o programa é Entendendo a Bíblia com Itamir Neves.
Então, eu fiz
não
a pergunta,
com Israel e nem com André Castilho. Então.
Tá bom, então a minha resposta para a minha pergunta, e eu não mandei e-mail, hein?
É verdade.
Depois eu vou colocar isso no e-mail.
A gente coloca isso como exceção, vai.
Tá certo. Então, eu acho que é o seguinte. Ora, nós temos um povo que por várias gerações, 430 anos, foi o quê? Escravo. E nós sabemos pela leitura inicial dos capítulos do Êxodo, é que eles faziam o quê? A arte que eles faziam, coitado, era uma arte bem difícil. Era, talvez, construir pirâmides, fazer tijolos e fazer coisas. Quer dizer, não tinha nada dessa arte, dessas coisas bonitas. Por isso, Deus teve que capacitá-los com dons especiais para que pudessem construir uma obra bonita, uma coisa linda, um tabernáculo que pudesse nos referenciar, nos apontar para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E é muito interessante, então, desse povo escravo, Deus faz artesãos, pessoas artísticas, artistas, que pudessem fazer uma obra maravilhosa para que o povo pudesse ter uma ideia do que viria quando o Senhor Jesus viesse.
Professor Itamir, trazendo essa questão um pouco mais para os nossos dias, a gente sabe que nas nossas igrejas nós temos diversas pessoas que lidam com arte, certo?
Principalmente o musical.
Isso, músicos, mas também, André, tem aqueles que trabalham com algumas igrejas, né, que tem grupos de teatro,
de dança,
coreografia.
Mas eu vejo poucas igrejas que trabalham, por exemplo, artes plásticas.
É verdade.
Né? E menos ainda que trabalham artes literárias. Poesia, sim, por exemplo, não existe mais.
Professor Itamir, então a questão que fica para os nossos dias e para a realidade das nossas igrejas é a seguinte: por que que tanta gente hoje em dia ainda faz uma separação do que é arte cristã e arte não cristã? Ouço música cristã e não ouço música que não é cristã?
A pergunta ainda poderia ser mais geral ainda, é a seguinte: por que temos que dividir o espiritual do secular?
Isso, boa.
Gostou,
gostei,
André,
da pergunta.
É uma boa.
O André ficou até pensativo.
Não, é porque assim, existe tecnicamente uma divisão, né, entre o que eles chamam de arte sacra e arte profana, dentro aí da academia mais estética. E normalmente a arte sacra é aquela que fala a respeito de espiritualidade, independente da confissão religiosa. E a arte profana é aquela que não trata dessas coisas, pelo contrário, né? Vai pro outro extremo. E daí teria que se perguntar por que que existiu. Mas parece que hoje a coisa é ainda mais segmentada ainda, né? Aquilo que é evangélico ou que é cristão e aquilo que não é cristão.
Então, nós temos um grupo de pessoas cristãs que pensam dessa maneira, que eu creio que é uma pena. É um pensamento muito restrito e eu creio que não tem base bíblica para isso. Lembra que Paulo falou que tudo é espiritual para quem é espiritual. Portanto, a arte também deve entrar nisso daqui. Nós estamos vendo exatamente nesses textos aqui que estamos falando já dois programas, capítulo 35, 36, que Deus concedeu dons artísticos. Ora, tudo que vem de Deus é bom. Tudo que vem para o nosso encantamento, para a nossa alegria, vem de Deus. Todas as dádivas perfeitas vêm de Deus. Ora, então por que não posso admirar uma escultura? Por que não posso admirar uma dança? Por que não posso admirar uma manifestação de uma música, inclusive usando ritmos nacionais? Ora, tudo isso é de Deus. A questão é como é que eu uso isso para a glória de Deus. E eu creio que nós podemos usar todas as coisas para a glória de Deus. Devemos, na verdade, usar todas as coisas para a glória de Deus, inclusive qualquer manifestação artística. Agora, eu só quero fazer um paralelo. Enquanto estava respondendo isso, estou me lembrando do seguinte. Paulo também, lá em Timóteo, diz o seguinte, que Deus nos deu todos os alimentos, e com uma oração de gratidão, nós os santificamos, agradecemos a Deus e podemos utilizá-los. Agora, o que que diz uma corrente? Ah, não coma isso, não coma aquilo, não coma aquilo outro. Ora, tudo que vem do Senhor é bom. Sim. E foi dado para a nossa edificação, para o nosso enriquecimento. O problema é que o homem faz mau uso. Por exemplo, faz mau uso da folha do fumo, faz mau uso da folha da maconha. Ora, então, a questão é como é que eu estou utilizando as coisas que Deus me deu para a glória do Senhor ou para a minha satisfação pessoal, egoísta, humana, carnal. Assim também a arte. Nós temos aqui exatamente no versículo 35 do livro de Êxodo, capítulo 35 também, Deus dando habilidade para toda obra de mestre, toda obra artesanal. E nós estamos agora no tempo do Novo Testamento, isso que eu acho absurdo, ainda tentando fazer uma diferença entre aquilo que é sagrado e aquilo que é secular. Não, tudo pode ser sagrado se nós usarmos tudo isso para a honra e para a glória do nome do nosso Deus.
Entendendo a Bíblia.
Olha,
Para finalizarmos aqui essa conversa e para finalizarmos o livro de Êxodo no Entendendo
a Bíblia...
É verdade,
estamos no último programa, é
sim,
isso?
Sim, no último programa.
Último programa de Êxodo.
Eu só queria que o senhor comentasse o seguinte, isso tem tudo a ver com Êxodo, que Êxodo fala sobre santificação, certo? E falando sobre essa questão artística, nós vemos que existem artes e existem coisas, independente do tipo de arte que for, que... Não apenas não menciona nada sobre Deus, algumas inclusive depreciam tanto a Deus diretamente como a valores cristãos. E nós sabemos que não só apenas temos liberdade, como a arte é um dom de Deus,
certo,
dado à pessoa. Como é que fica...
Mas então me dá um exemplo dessas coisas que depreciam o nome de Deus.
Não, nós temos muitas músicas que falam contra Deus.
Ah, tá,
nós temos
entendi.
Músicas, nós temos filmes que exaltam a maldade,
certo,
por exemplo. Temos
certo.
Filmes assim de extrema violência e que nós vemos que aquela violência não é usada senão para vender, para fazer com que as pessoas curtam, se divirtam com aquela violência. Entendeu? Essa é a questão. Em filmes, né?
Certo, certo.
E muitos cristãos que não ouvem música secular não estão nem aí para esses filmes, inclusive. Assistem mesmo. Então, a questão que fica é... Como separaremos aquilo que nos edifica, aquilo que não nos edifica? Devemos fazer essa separação ou não? Devemos considerar
não,
que
então,
tudo vem de Deus?
Certamente, toda capacidade artística e criativa do ser humano tem origem aonde? No Senhor.
Deus, sim.
Não tenha dúvida.
Ele é o Criador.
Exatamente. Principal. Essa foi uma das transferências que ele fez dos seus atributos. Ele é um Deus criativo, criador, e ele deu essa capacidade para nós, seres humanos, também. A questão é, então, como eu falei, como é que eu vou usar a minha capacidade criativa para honrar e glorificar a Deus? E agora, eu como cristão, o que, que eu devo fazer diante dessas manifestações de todas as pessoas? Algumas que visam para a glória de Deus e outras que visam para a sua própria glória ou para a satisfação da nossa própria natureza pecaminosa e maldosa. Ora, Paulo diz lá em 1 Coríntios que tudo me é lícito.
Sim.
Tudo me é lícito. O
Sim.
cristão, na verdade, é a pessoa livre que poderia fazer qualquer coisa. Mas aí Paulo faz três colocações, todas lá no livro de 1 Coríntios. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Tudo me é lícito, mas nem uma,
mas nem todas
edificam. E tudo me é lícito, mas nem todas convêm. Então, qual é o papel do cristão maduro? Ele pode ouvir qualquer coisa, ele pode ver qualquer coisa, mas ele vai saber selecionar aquilo que vai glorificar a Deus na sua vida ou não. Aquilo que vai trazer edificação para a vida dele ou não, aquilo que convém a ele como um cristão ou não. Então, eu creio que nós devemos, mas aí não é uma regra da instituição, da igreja, do pastor, do líder, aí é responsabilidade de cada cristão tomar essa posição diante de Deus. Porque, André, ele é uma pessoa cheia do Espírito, ele tem condições de discernir espiritualmente aquilo que ele deve ouvir, ver, sentir, para se edificar, porque ele sabe que a sua vida é para viver para a glória de Deus. Eu creio que esse é o princípio que nós podemos ter e viver, vivenciá-lo no nosso dia a dia.
Este é o programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. Esse programa foi produzido e apresentado por André Castilho, Israel Mazacorati e Itamir Neves. Com apoio técnico de Marcos Vinícius, Paulo Batista e Samuel Matos. Você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo / SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. É uma realização transmundial.